Eu sou a Raquel Vieira e este é um espaço que tinha urgência em ser preenchido. Este é o podcast Figueira da Voz e pretendo dar voz aos figueirenses que nós não estamos tão habituados a ouvir. Vai ao mundo, ouça o canto da sereia. Aos 14 anos decidiu que queria ser educadora de infância. Escreveu dezenas de livros infantis, todos eles escritos por uma boa causa. A família, a pintura, as colagens, as palavras, as ideias são os ingredientes essenciais para a confecção da receita para ser feliz. 40 anos depois de ter decidido que queria ser educadora, é esta a paixão que continua a ser o principal ingrediente da sua receita preferida, a vida. Canção mais bela. Olá, Lourdes.
Olá, boa tarde.
Bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Figueira da Voz. E para começar, eu queria lhe perguntar o que é que a Lourdes queria ser quando fosse grande?
Antes de começar a responder propriamente, deixe-me agradecer-lhe esta honra de estar no vosso primeiro programa.
É um honra nossa.
Sendo que não sei se começaram assim tão bem, não é? Desejo-vos sorte, porque não
Tenho
sei
certeza.
Se eu terei alguma coisa assim tão interessante para dizer para as pessoas me ouvirem.
Tenho a certeza que tem muitas coisas interessantes, importantes e muitas histórias bonitas para partilhar connosco.
Muito bem, vamos a isso.
Pronto, então eu estava-lhe a perguntar, o que é que a Lourdes queria ser quando fosse grande?
Bem, eu... Quando, por volta dos meus 13 anos, 14, eu nasci em Luanda e vim no pós 25 de Abril de férias e fiquei cá de férias até hoje, porque entretanto o meu pai decidiu deixar-nos cá quando começaram os primeiros tumultos em Luanda, naquele pós 25 de Abril, no tempo da descolonização. E então eu fiquei em Viseu, em casa dos meus tios, e a minha tia era professora, também não é por acaso, da educação especial, nessa altura chamava-se do ensino especial, e tinha três filhas, uma das quais era bebê. E então eu comecei-me a apaixonar por estar com as crianças e por tratar das crianças e por lhes ensinar algumas coisas. Uma delas ainda não tinha entrado na escola e outra era pequenina, e foi aí que eu decidi ser educadora. Depois, mais tarde, perguntavam, mas é professora? Eu, não é professora que eu quero ser uma professora de meninos que ainda não foram para a escola. Era assim que eu explicava. E assim fui. Assim foi o meu percurso, o início do meu percurso.
Uhum. Portanto, no fundo, decidiu a sua profissão de vida aos 14 anos.
Sim, mas aos 16 anos, nessa altura fazia-se o sétimo ano, eu fiz o sétimo ano, como entrei muito cedo na escola, entrei com 5 anos, aos 16 anos entrei na escola de educadores em Coimbra, uma escola pública, a única que havia em Coimbra, e portanto aos 18 anos eu tinha o curso feito, que eram 3 anos, era bacharelato, portanto eu comecei muito cedo.
É verdade, muito cedo, sem dúvida.
Muito cedo.
Mas nós pesquisámos e andámos aqui a fazer alguma pesquisa antes dessa nossa conversa, e através das nossas fontes nós conseguimos apurar que, para além de querer ser educadora de infância, o mundo da publicidade também a fascina. Eu atrevo-me a dizer que ideias é algo que não lhe falta. O que é que gosta no mundo da publicidade?
Sim, a publicidade também começou muito cedo na minha vida, apesar de nunca se ter concretizado propriamente. Nessa altura, enquanto estudava em casa dos meus tios, com 13, 14 anos, e como tinha vindo de Angola, eu estava muito habituada a ir ao cinema. Nós víamos muitos filmes, cinema, um dos quais ao ar livre, coisas maravilhosas. Só que não tínhamos televisão. E quando chegámos cá, ficámos fascinados pela caixa que era a televisão.
A caixa mágica.
Sendo que a televisão, não sei se mais ou menos, mas passava muita publicidade nessa altura. E era naquilo que eu me focava. Isto é, não me interessava tanto ver filmes, que eu estava habituada a ver cinema em tela, mas fascinava-me o facto de ver tanta publicidade. E então era muito engraçado porque eu, ao ver um anúncio publicitário na televisão, eu começava a imaginar o que é que estava por trás dele, como é que construíram aquilo, como é que eram os personagens que tinham entrado nessa publicidade. Aliás, começava a desvendar a história, porque a publicidade também conta uma história. E era muito interessante, porque nessa altura, quando toda a família, os meus tios, as minhas primas, as minhas irmãs estavam a ver um programa ou um filme, que a mim não me interessava, eu pedia sempre, quando chegar o intervalo, chamem-me. E depois, durante anos, eles riam-se à conta deste episódio, que era, todos em cor, chamavam-me, Lu, já podes vir, porque tinha começado
a publicidade
e eu sentava-me ali religiosamente a ver e eu absorvia aquilo tudo da publicidade. Sabia a publicidade toda de cor, os anúncios todos de cor, as canções, tudo. Era uma paixão, foi uma paixão.
Então está explicado, no fundo, a sua participação ativa nos concursos em que pediam para fazer uma frase criativa. Mais uma vez, de acordo com as nossas fontes, e através destes concursos, a Lourdes já ganhou carros, dezenas de viagens, eletrodomésticos. É verdade?
É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Eu, durante muitos anos, concorri, exatamente por essa minha paixão pela publicidade, concorri a concursos que aparecem, passatempos que aparecem nos supermercados, por vezes na internet, às vezes em revistas também, ou jornais, e que eram, o que era preciso era fazer uma frase criativa. Eu então tentava desmontar, lá está, o que é que pretendiam, o que é que, entre aspas, vendia aquele produto, e conseguia fazer uma frase que não posso dizer, com tantos prémios que eu ganhei, realmente não posso dizer que era só sorte, era a maneira que eu conseguia desconstruir e saber o que é que eles pretendiam que eu dissesse, não é?
Excelente.
E então ganhei durante muitos anos, em várias, até na rádio, aqui na Rádio da Figueira.
Uhum, uhum.
Uma vez no Carnaval ganhei um fato, ganhei outra vez um cinto, pronto, eles diziam telefone e diga, e eu fazia ali uma quadra, uma frase, o que fosse, um slogan, e ganhava. Ganhei dois carros, ganhei muitas viagens, muitos eletrodomésticos, ganhei cheques, ganhei quase tudo o que se pode ganhar em concursos.
Ou seja, para si o desafio de escrever, não é? De escrever uma frase que vendesse aquele produto, era o que cativava, não é? Portanto, ter ali uma ideia,
sim,
criar,
sim,
uma ideia,
sim,
não é?
Sim, sim. Nem era propriamente, porque os prémios, por exemplo, ganhar um carro é uma coisa valiosa. Eu nunca, claro, comprei nenhum carro, tive essa felicidade de nunca comprar nenhum carro. Para além destes, tive um pai que me ofereceu também um carro, portanto, eu nunca comprei carro. E sei que as pessoas às vezes, e a minha família e os meus amigos, normalmente só sabem, quem sabe disto são as pessoas mais próximas, achavam fantástico, eu ganhar um carro era fantástico, ganhar dois carros é muito fantástico, não é? Mas o que me motivava nem era propriamente o prémio em si, era aquele desafio de ver se eu conseguia. E conseguia, porque eu ganhei também muitas viagens e ofereci. Grande parte de tudo o que eu ganhei eu ofereci. Não ficava com os prémios. Distribuía pela família, pelas pessoas.
Claro, não. Partilhava. Não é?
Partilhava. Uhum. E quase se tornou uma atividade viciante. Quase que se tornou uma atividade viciante. Mas era uma coisa criativa e que eu gostava de fazer, por isso, por participar.
Uhum. E agora, voltando aqui um bocadinho à sua profissão, no futuro, como é que será ser educador?
Ser educador é uma tarefa que apaixonante no sentido de que temos nas mãos o futuro, temos as mãos o futuro do mundo, é uma atividade muito apaixonante e que só se consegue...
Só para contextualizar, sim, aqui um bocadinho, a Lourdes tem já quase 40 anos de como
já
educadora.
Já tem mais de 40 anos de serviço, sim, como, uhum, educadora. Okay.
Portanto, já são muitas as crianças que passaram Sim. Por si, pelas suas salas, sim, não é? Sim, pelas suas histórias, não é? Já são muitas mesmo.
Muitas uhum. crianças, uhum. felizmente, muitas. E ser educador é uma tarefa que não é fácil, não sendo fácil é apaixonante. E ser educador no futuro não vai ser tarefa mais fácil, quanto a mim, se calhar mais apaixonante, sim. Em primeiro lugar, porque estamos num mundo cada vez mais digital e o educador do futuro vai ter que ter uma capacitação e uma formação inicial muito forte na área digital. Eu pertenço a uma geração profissional que se esforçou, que aprendeu muito, que teve que aprender muito nesta área das novas tecnologias. E conseguimos, sim, conseguimos estar, tentar inovar, tentar integrar essa parte, que era tudo novidade há uns anos. Mas, de acordo com um artigo que eu ainda recentemente li, em 2030, 50% dos docentes não estarão no ativo por motivo de idade, por aposentação. Uhum. Claro. Então, tem e vai haver, e creio que já se está a tratar... disso, de uma renovação do pessoal docente, não é? Dos docentes. E nesse aspecto, os educadores de futuro têm que ter essa capacitação digital forte, não é? Já não pode ser só tentar integrar, tem que ser uma formação inicial, porque as crianças de agora são o futuro. E o futuro vai ser muito mais nesse sentido. Mas, creio, na minha opinião, que isso é apenas uma face da moeda. Isto é, o educador de futuro tem que ter essa capacitação digital, mas tem que ter uma outra face, que é a capacitação de dar uma educação, que eu não sei se lhe posso chamar assim, mas humanista. Isto é, a educação das novas crianças, das crianças dos adultos da manhã, tem que passar muito por uma educação que seja uma educação emocional, uma educação virada para o eu, para a descoberta do eu, para a descoberta dos dons que a criança tem, daquilo que a criança já sabe, cada vez mais. Tem que ser nesse sentido, da descoberta do ser humano, do seu regresso um pouco às origens, da conexão com ela própria, com o mundo, com o meio ambiente, com a terra e mesmo com a terra no sentido literal. A criança tem que brincar na terra, mexer na terra, tem que se voltar a fazer da educação, e eu estou a falar no pré-escolar, não é? Mas alguns dos aspectos, este aspecto humanista acho que também tem que passar, é transversal a outros níveis de ensino e de educação, e tem de ser uma educação que faça descobrir desde cedo o ser humano, de o fazer falar sobre as suas emoções, de o despertar para si próprio. Não pode ser apenas e só um ser que pertence a uma era digital, tem que ser um tipo de conexão interior. Mais virado para dentro. E de incluir cada vez mais a diferença, porque cada vez mais há diferenças, e uma educação não preconceituosa, quanto a mim, porque nós ainda temos uma educação muito na base do preconceito. Nós temos que, por exemplo, no futuro, e a pandemia, por exemplo, veio nos dar esse exemplo, temos que saber falar da morte. E nós não falamos da morte. Nós não falamos da morte. Não estamos preparados em família. Também não estamos preparados como educadores e professores. Então, não se fala da morte. Isto, por exemplo, o que aconteceu, veio nos provar, depois abrem os telejornais a falar da morte e nós com as crianças nem falamos da morte, até escapamos, nós se puder escapamos a esse tema, porque evitamos, nós também, não, nós não fomos educados também a falar na morte. Quem fala na morte fala noutras coisas. No facto de uma criança ter duas mães ou ter dois pais. No facto do tio de um garoto ir casar com um homem.
Uhum.
E não se fala, ou tenta não se falar, ou não se sabe que explicação se vai dar, ou porque é que aquela família não come carne, apesar disso já ser uma coisa que se trabalha, ou por outras questões assim. É um pouco do preconceito, não é? E no fundo nós somos todos um, nós somos todos um, não é? Não há divergências, somos todos, temos que ser todos aceites. Só que muitas vezes isso na educação passa mais pela teoria do que propriamente pela prática. E eu acho que o educador de futuro tem que ser um educador que tem que estar capacitado para esses dois polos. Para o polo digital, muito bem, uma era de globalização, uma era digital, uma era do mundo, mas conectado com si e conectado com os outros, mas a partir de nós, da nossa individualidade.
No fundo é ter aqui dois lados, é o lado digital, o Sim. lado moderno, mais avançado, mas também depois não esquecer o lado humano, o do eu, não é? O nosso
Sim.
lado,
Sim.
e tentar aqui contrabalançar com toda esta área da digitalização.
Acho pois, que um no fundo, creio que o educador do futuro vai ser um educador mediador, facilitador. Facilitador, sobretudo, facilitador. Não tanto a escola e, neste caso, o jardim de infância, terá cada vez mais passar por uma educação que é ajudar a descobrir, desde muito cedo, a uhum. descobrir-se a si, a descobrir aos outros, a descobrir o mundo, uhum. e não uma coisa imposta e não irmos no sentido de uma escolarização precoce. Que é muitas vezes, o sistema muitas vezes nos obriga a isso, não é? Obriga entre aspas, mas nos leva a isso.
Fazemos agora uma pausa nesta conversa com a Lourdes, pois está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro, Pode Saber. Um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Frederica Jordão.
Para se conhecer os figueirenses, há que começar por saber-lhes os nomes. Ou então, na falta deles, as alcunhas. Pedro Fernandes Tomás, nascido na Figueira em 1853 e aqui falecido no ano de 1927, foi um dos mais profícuos intelectuais figueirenses e dedicou um especial apreço à recolha etnográfica e etnomusical. Em 1911, faz publicar na revista Figueira, boletim do Grupo Studium e da Biblioteca Pública Municipal, um curioso onomástico popular figueirense, isto é, um rol de alcunhas, conhecidas na cidade e nas freguesias circundantes. Assinalamos aqui as alcunhas mais curiosas de que o mestre Pedro teve a elegância de não identificar os ou as portadoras. Assim, na Figueira, no início do século XX, havia o Aciadinho, o Arrebenta Cabeçadas, o Barba Azul, o Belinguina, o Bernarau. Havia um Cagarinho, um Caldo Dunto, um Caramba e um Caraga, um Cara Linda e um Cara de Cavalo. Catrapó, Chaveco, Cheiravintens, um Xixarro e um Xixarrinho, seriam pai e filho? Um Come e Dorme, um Coto de Cera e até um Cu de Abóbora. Alguém se dava por Fiinho de Azeite e outro por Gorgulho. Jarro de Vidro, Judeu, Lambidinho, Luizona, Mão Cheia, Mau, Megrió, Nordeste, Olho Mau, Padre Nosso, Patarecos, Pachona, Perninha de Salsa, Pisa Flores, Pote de Azeitonas, Quitagarro, Ruivo de Pataco, Sal Arraiado, Tiboa, ou vai ao lume. Não está nada mal para a alcunha. Em breve vos daremos conta de outras alcunhas, desta vez provenientes de Buarcos e das freguesias do norte do concelho.
Lourdes é uma pessoa que, pelo que eu percebi, sempre gostou de desenhar, de pintar, de escrever. Quem é que ajudou a descobrir o gosto pelas artes?
Eu descobri muito cedo o gosto por escrever. Escrevia nos cadernitos, escrevia quadras, Aliás, a minha mãe também faz muitas quadras, muitos versos. Gosta muito disso. E eu... descobri muito cedo isso, os meus cadernos tinham sempre uma quadra, um verso, uma história, alguma coisa escrita. Eu andei há uns anos a fazer um complemento de formação, porque o curso de educador era um bacharelato, e depois fez-se um complemento de formação para se ficar com o grau de licenciatura. Neste caso eu fiz especialização em administração escolar e... nas aulas, que eram pós-laborais ou ao sábado, em Coimbra, eu conseguia, como tinha uma parte teórica e uma parte prática, eu conseguia fazer todas as aulas, em verso, em rima, tudo o que se passava de mais importante ou hilariante das aulas. E no fim íamos almoçar, a meio do dia, ou no intervalo, e eu mostrava aos meus colegas e ríamos, e eles já estavam à espera dos versos.
Uau.
E elas ainda hoje falam nisso, porque eu conseguia fazer aquilo, mas com facilidade, não é? Bastava termos ali uma pausa ou pronto, e eu fazia aquilo com uma facilidade incrível. E era resumida a aula, pois toda a gente que esteve naquela aula revia-se ali, não é?
E, claro, identificava-se.
Identificava-se com isso. Essa parte da escrita. Eu creio que para desenho eu achei sempre que não tinha jeito e não tenho jeito para desenho. No entanto, com o lançamento do meu primeiro livro, e quando fiz quando editei o primeiro livro, foi com o meu amigo ilustrador José Cardoso Marques, e passei a trabalhar muito com ele, a parte, como era um livro que tinha uma vertente muito pedagógica, era vocacionado para jardim de infância, para educadoras, para crianças dessa idade, tínhamos que casar, entre aspas, muito bem a ilustração com o texto. E eu aprendi muito com o Zé, porque eu, às vezes eu não sabia fazer, mas sabia-lhe explicar o que é que pretendíamos. E então cruzávamos muita informação. E eu acho que a partir daí é que eu comecei a tentar experimentar. E uma vez resolvi pintar uma tela, a primeira tela, que pintei por amor, por paixão, para oferecer, e a partir daí depois já não parei.
Até hoje. Hoje, para além das telas, não é? Também tem as suas colagens.
Sim.
Portanto, que tem até partilhado, não é? Tem as suas colagens, também é uma forma de arte.
As colagens também foi uma paixão mais recente e também foi um mundo que eu até desconhecia.
E como é que o descobriu?
Descobri porque comecei nas minhas telas que pinto em acrílico, uhum. Comecei a colar algumas partes em papel. Comecei por fazer isso, porque sempre gostei. E também comecei a integrar os meus poemas, poesias, fazia, integrava. Então, integrava na tela e depois ilustrava o poema. Criei uma palavra que eu acho que não existe, que é poetela.
Uau!
Uma poetela, que é um poema em tela, e comecei aí a descobrir na internet colagens, e neste momento estou ligada a milhares de pessoas que fazem colagem.
Então é um mundo muito grande, há muita gente a fazer.
Muito grande de colagem e cada vez mais a afirmar-se, cada vez há exposições virtuais, há desafios, e eu participo em muitas dessas iniciativas. na internet.
Voltando agora aqui um bocadinho aos livros, Lourdes escreveu vários livros para crianças, um deles com um prémio internacional e outros deles recomendados no Plano Nacional de Leitura. Porquê que deixou de escrever para crianças?
Eu não deixei propriamente de escrever, não deixei. Tenho coisas escritas e algumas delas ilustradas, prontas até a saírem, e outras que aguardam oportunidade. Eu trabalhei durante alguns anos com a Âmbar, na qual editei o primeiro e uma coleção, duas coleções de livros, e entretanto a Âmbar fechou como editora. E ainda publiquei um livro na Porto Editora, só que entretanto as editoras para venderem têm algumas estratégias e uma das que usam mais recorrentes é a visita às escolas e jardins de infância. Uhum. Sendo que os meus livros tinham sempre uma componente pedagógica e eles convidavam para ir a jardins de infância fazer sessões de animação. Eu durante anos fiz isso porque trabalhei numa instituição que era num CEPI e que tinha uma educadora de manhã e outra educadora de tarde. Portanto, eu no meu turno fazia o meu turno e a seguir ia a correr e fiz muito, muito, muito quilómetro. Eu e normalmente ia acompanhada do ilustrador, do José Cardoso Marques. E fizemos muitos jardins de infância e muitas escolas em animação. Só que depois, entretanto, estava mesmo na rede pública a trabalhar e não tenho hipótese porque o meu horário coincide com os das escolas públicas. Então não tenho hipótese de ir. E, portanto, por aí, e também porque deixei de trabalhar com a Âmbar, comecei a investir mais noutras áreas e, entretanto, isso está em stand-by. Com certeza, depois, quando me aposentar...
Vai regressar.
Talvez seja um caminho. Talvez seja um caminho.
No fundo deixou de escrever para crianças, não é? Portanto fiz aqui uma paragem, mas recentemente criou um grupo nas redes sociais de palavras sem hora marcada. Será que foi essa paragem, digamos assim, que teve agora e estas palavras sem hora marcada vieram aqui colmatar essa ausência de escrita para todas as pessoas?
Não, porque eu comecei a escrever como educadora, mesmo antes de editar os meus livros. Comecei a escrever e escrevia quando precisava alguma coisa no jardim. As minhas colegas normalmente achavam piada, outras vezes pediam-me para eu escrever alguma coisa para uma data especial ou para uma situação comemorativa no jardim de infância. E agora, quando parei de escrever, eu continuo a escrever. Quando eu preciso de alguma coisa na escola, eu continuo a escrever para as minhas crianças, posso não editar. Estas palavras sem hora marcada surgiram porque tenho muita coisa escrita por caderninhos, por folhinhas, em pastas no meu computador, e foi como que um arrumar da casa. Arrumei a casa e também uma partilha, porque eu acho que quem escreve alguma coisa que lhe faz sentido, uhum. Não é? Mas as coisas que se escrevem só têm verdadeiro sentido se forem lidas e partilhadas. E depois quem lê pode gostar ou não gostar, pode lhe fazer sentido ou não, mas a pessoa que lê, lê-se. Às vezes, por isso uma pessoa escreve algumas coisas que uns gostam, outros não lhe faz, nem aquece nem arrefece. E outros detestam, exatamente, se isso nos diz alguma coisa. Mas aí está o valor do que se escreve. E eu penso sempre que nesse aspecto vale a pena partilhar, porque se eu tiver aqui as coisas em casa, escrevi para mim. Não tenho outra intenção nenhuma em escrever, não pretendo editar nenhum livro, nenhum, nada, a não ser partilhar realmente.
Nas palavras sem hora marcada há poemas escondidos, há abraço, há amor em tempo de pandemia, há liberdade, há pessoas. Eu ia-lhe mesmo perguntar se pretende perpetuar a vida destas palavras num livro.
Não, pretendo perpetuar, eu acho que perpetuo em cada pessoa que as lê e que de alguma maneira lhe faz sentido. Nada mais, fica por aí, essa é a função, não tem outra função nem outro querer. Essas palavras são palavras que fazem sentido por vezes até nós lemos numa altura da vida, faz-nos sentido, e noutras já não nos faz sentido.
É verdade, é verdade.
Já não deixa de nos fazer sentido. Portanto, essas palavras serão para quem as ler, as quiser ler, e para quem gostar, nada mais.
E como é que é o seu ver e o seu sentir da Figueira da Foz?
É no fundo a minha cidade agora, não é? Há muitos anos. Vejo a Figueira como uma, aliás, volto atrás um bocadinho às colagens, eu tenho o início de uma coleção sobre a Figueira, em que lhe chamo miúda à Figueira, uma jovem mulher, portanto uma miúda. Vejo a Figueira como uma jovem mulher, gira, pacata sobretudo, uma cidade pacata, portanto é uma jovem mulher pacata, saudável, fresca, airosa, com um coração solidário, verdejante também, divertida, uma Figueira divertida, asseada também, asseada e arranjadinha. Por vezes não tanto como gostaríamos, mas temos de ter paciência, porque nós também na vida não andamos sempre asseadinhos e arranjadinhos. E uma Figueira que, no fundo, interessante, uma jovem mulher interessante, que muita gente a visita, muita gente a vem visitar e quer conhecer, e alguns de fora até lhe piscam o olho. É assim que vejo a Figueira.
Lindo, muito bonito.
Que tem nos olhos a imensidão do mar, não é?
Sem dúvida.
E que ouve os passarinhos da serra, e essa frescura da serra, não é? E o murmurar do rio, acho que é isso tudo.
Sim, no fundo a Figueira é uma cidade que concilia vários sons, não é? Os sons do mar,
sim,
os sons da,
sim,
serra, do rio e da cidade também em si, não é?
Portanto, certo.
Temos aqui uma conjugação de vários fatores perfeitos.
Perfeitos.
Ou quase perfeitos, porque hoje em dia quase nada perfeito. É perfeito, não é?
Tudo é perfeito.
Ah! Lourdes, em nome da equipa deste podcast, Figueira da Voz, o nosso muito obrigada por ter aceitado partilhar connosco as suas histórias de vidas. E aqui que ninguém nos ouve, para mim foi um enorme prazer conversar consigo.
Muito obrigada, eu é que agradeço.
Amor, que as almas seduz, envolve o vapor em ondas de luz, é cantar sem medo. Rosas.